Olá, seja bem-vindo ao episódio de estreia do Mandiocast, o podcast da Mandioca. O podcast de hoje é sobre o que é esse Mandiocast, como vai funcionar, quem faz ele acontecer. Continue com a gente e você vai ficar por dentro de todas as novidades da Mandiocultura. Sou Patrícia Miyagawa e estou muito feliz em ter você aqui conosco no episódio de estreia do Mandiocast, o podcast da Mandioca. Nos últimos anos, o podcast tem se tornado tendência e ganhado cada vez mais público. No mercado de trabalho, já se faz presente em vários segmentos, seja no esporte, notícias sobre política, saúde, bem-estar, dentre outros assuntos que estão ao alcance de todos que quiserem com apenas um clique. E vamos então convidar a engenheira agrônoma Geili Viviani, especialista em mandioca, para falar um pouquinho sobre o podcast. Que plataforma é essa? Como funciona? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes.
Olá, Patrícia. É um prazer muito grande estar aqui quando esse primeiro episódio do Mandiocast. E respondendo a sua pergunta, o podcast é um conteúdo gravado na forma de áudio. É uma tecnologia que já existe desde 2004, nasceu nos Estados Unidos e vem ganhando força no Brasil. Em 2019, o podcast cresceu 67%, de acordo com a plataforma Deezer. 2019 foi considerado o ano do podcast no Brasil. Há mais de 2 mil podcasts de diversos assuntos, os mais variados temas. Tem mostrado uma tendência muito grande no Brasil de crescimento, maior até do que na Europa e nos Estados Unidos. Essa pesquisa também trouxe um dado interessante, em que 4 em cada 10 brasileiros já escutaram algum podcast. Isso são cerca de 50 milhões de pessoas. Mas ainda existe um desconhecimento sobre o podcast, quais os benefícios dele, e também a escolha de um podcast com regularidade para você acompanhar. O Mandiocast será um podcast educativo, e nós vamos divulgar e levar agricultores a aprender cada vez mais sobre a mandiocultura, aprender sobre essa tecnologia do podcast e poder utilizá-la da melhor forma possível, no local e na hora mais adequada para que ele possa estar acompanhando o conhecimento que nós vamos estar trazendo aqui sobre especificamente a mandiocultura.
E de onde surgiu a ideia do Mandiocast? E por curiosidade, por que o nome Mandiocast?
Então, eu sou uma consumidora assídua de podcast. E deslocando para campo, a gente sempre está escutando algum podcast dos mais variados assuntos. E um dia me peguei questionando por que não ter um podcast com os assuntos que a gente tem trabalhado no nosso dia a dia. E a mandiocultura é uma das culturas com quem a gente mais tem trabalhado. E ao conversar com alguns parceiros, veio a ideia de a gente estar colocando o Mandiocast no ar. As pessoas receberam bem a ideia e a gente vem desenvolvendo esse projeto já nos últimos 3 meses. Então, o Mandiocast, o nome surgiu da junção da tecnologia podcast com o nome da cultura mandioca. Então, isso também foi um exemplo que eu tirei do Rumencast, que é um podcast voltado para a nutrição de ruminantes. Então, por que não criar o Mandiocast e registrar tudo o que está acontecendo sobre a mandiocultura, trazendo também outros especialistas, outros pesquisadores, para poder compor o conteúdo sobre mandioca e deixar tudo registrado para que os agricultores e os interessados na mandiocultura possam ficar bem informados.
Bom, Geili, eu entendi sobre o nome, mas quais são os objetivos do Mandiocast?
São 3 objetivos principais. Primeiro é ajudar o agricultor a aumentar a produtividade da mandioca. Para isso, nós iremos tratar de vários assuntos importantes para que esse objetivo possa ser alcançado. A Bahia possui uma das menores produtividades do Brasil e precisamos mudar essa realidade. Podemos aqui no extremo sul chegar a 30 toneladas, 40, 50, já chegamos até a 85 toneladas, como foi o caso da variedade Corrente no assentamento São Francisco em Tamaraju. Então vamos falar de variedade, tecnologia de plantio, fertilidade do solo, manejo de solo. Esse é o primeiro objetivo, produção. O segundo objetivo é valorizar a cultura da mandioca, mostrar ao agricultor que é possível diversificar essa produção, sair da tradicional produção de farinha para ampliar em 2, 3, 5 outros novos produtos em sua propriedade, utilizando a mandioca de forma integral. E o terceiro objetivo é aumentar a renda do agricultor familiar. Uma vez que o agricultor alcance maior produtividade e amplie o número de produtos utilizando a mandioca de forma integral, acessando também novos mercados, porque ele conseguiu legalizar a sua produção, legalizar o seu processo de beneficiamento, a renda da família, consequentemente, irá aumentar. Então, esse é o nosso maior objetivo, maior renda, melhor qualidade de vida para os agricultores. O Mandiocast é um podcast educativo e veio como uma forma de ajudar a disseminar conhecimento e tecnologia para o agricultor. para que ele possa profissionalizar a mandiocultura e promover o cuidado com o solo, aproveitando as oportunidades, fazendo uso integral da mandioca, deixando de utilizar apenas 40% dessa planta fantástica, podendo gerar alimento de qualidade para a nossa população e, ao mesmo tempo, ampliando muito as oportunidades de renda para o agricultor.
Quem é o responsável pelo MandioCast?
A Polima é a idealizadora do MandioCast. Desde 2012, a Polima trabalha com mandiocultura no extremo sul da Bahia. São mais de 8 anos lidando no dia a dia com o agricultor para aumentar a produtividade. Não ver a produtividade cair, né, como vem acontecendo em algumas regiões, a gente tem alguns relatos. Temos relatos de áreas que produziam 120 sacos de farinha por tarefa que hoje não produzem 20 sacos. Então nós precisamos mudar essa realidade e uma das formas de a gente conseguir fazer isso é levando conhecimento para o homem do campo.
Ok, você explicou que a Polima é idealizadora e responsável para fazer o MandioCast acontecer. Mas vocês têm alguma parceria?
Essa é uma boa pergunta, Patrícia. O MandioCast ele conta com vários apoios. Nós temos o PDRT da Suzano, né, que é o Programa de Desenvolvimento Rural Territorial, o Plano de Ação Territorial, que é o PAT da Mandiocultura no extremo sul da Bahia, e também com o apoio da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Esses parceiros estão dando apoio para que esse projeto deixe de ser um sonho e passe a ser uma realidade, e assim nós possamos levar cada vez mais informações para os agricultores.
Gente, quais os benefícios, né, para o agricultor que está nos ouvindo que o MandioCast vai trazer?
Essa é uma pergunta bem interessante. Os principais benefícios é você ter um conteúdo especializado sobre o tema da mandiocultura. Então, aquele agricultor que é ligado à mandiocultura ou que ele tem, de alguma forma, dentro da sua propriedade, a mandioca, ele vai ter um conteúdo especializado, nesse caso, nesse podcast, para que ele possa estar acompanhando. O segundo benefício é que ele vai poder escutar qualquer hora e em qualquer lugar. Então, muitas vezes tem uma reunião, tem uma atividade, tem um evento, e aquele agricultor não pôde acompanhar, não pôde ir naquele dia, alguém da família adoeceu, aconteceu algo que ele não pôde acompanhar. O podcast não, ele vai estar disponível, ele vai poder ouvir onde e quando ele puder. Se ele não conseguir ouvir nessa semana, ele pode ouvir na próxima e continuar acompanhando, né? Então, ele vai ter esse conteúdo disponível para ele acessar sempre que possível. Outro benefício é que esse podcast ele não tem limite de tempo. Então, você pode acompanhar e ter um conteúdo menor num episódio, um conteúdo maior no outro episódio, dependendo do tema que está sendo tratado e do que está disponível de conteúdo sobre aquele tema. Outro benefício é que toda a família pode acompanhar, né, e discutir aquele assunto, trazer sugestões, dúvidas, desafios, para que também possamos abordar aqui no MandioCast. Então, o agricultor ele também pode participar do MandioCast, trazendo seus questionamentos, suas dúvidas, suas perguntas, para que nós possamos estar gerando cada vez mais conteúdo para atender a demanda e a realidade de cada um.
Jay, queria que você contasse um pouco da sua história. Fala para a gente um pouco sobre você e a vida profissional. Como que a Polímata surgiu? E, né, aproveitando esse gancho, fala um pouco da trajetória de vocês aqui no extremo sul da Bahia.
Sou engenheira agrônoma pela UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz. Fiz pós-graduação também na Universidade Federal de Lavras, em Gestão Ambiental, e mestrado na ESCAS, na Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade, em São Paulo. Tenho atuado como coordenadora de assistência técnica e na implantação de programas de desenvolvimento territorial, ainda com palestras e consultorias também. A Polima é uma empresa de assistência técnica rural e trabalha com vários sistemas produtivos. A mandioca, hoje, tem sido o principal, mas também trabalhamos com agroecologia, agrofloresta, ovinocultura, bovinocultura leiteira, avicultura, entre outros. A Polímata veio para o extremo sul em 2011. Né? Inicialmente, a sede nossa foi em Poço da Mata, para atender o Programa de Desenvolvimento Rural Territorial, na época, na Fibre. E desde então, a gente veio trabalhando nesse programa, até a fusão com a Suzano, e agora estamos trabalhando, prestando serviço diretamente para a Suzano, aqui no extremo sul da Bahia e no norte de Minas Gerais. Há 3 anos estamos com sede em Teixeira de Freitas e atualmente presente em 6 municípios, atendendo mais de 700 famílias, distribuídas em 24 entidades, 23 associações e uma cooperativa. E essa responsabilidade nossa vem aumentando muito, porque além do PDRT, que já é um programa grande, que atende muitas famílias, veio o convite para que a gente assumisse a coordenação técnica do PAT Mandiocultura no extremo sul. Então, desde então, a gente vem somando os esforços com agricultores, com técnicos, pesquisadores da Embrapa e da UFSB, para buscar alternativas viáveis para os desafios encontrados na mandiocultura aqui no extremo sul. Além disso, eu tenho um histórico familiar ligado à mandiocultura. Minha avó materna, Ana Ribeiro, me contava as histórias da família produzindo mandioca, ela que era alcobacense. Alguns falavam que não sabe onde eu nasci, se foi numa farinheira ou se numa barcaça de cacau. Cacau é tradição da família paterna, mas a família materna ligada à mandiocultura. Em 2011, quando vim atuar aqui, na terra natal da minha avó, encontrei essa realidade, né, de baixa rentabilidade da mandiocultura, farinheiras em situação precária de funcionamento, e isso me motivou a trabalhar para mudar essa realidade. Temos conseguido alguns resultados importantes, mas a gente precisa ganhar escala. E o Mandiocast vem nessa missão de ajudar a levar informações para os agricultores. Alguns me perguntaram, Geile, como os agricultores vão acessar esse conteúdo? Muitos não têm internet. De fato, nem todos têm sinal de internet e às vezes na zona rural não é muito bom. Mas a ideia é de tornar esse conteúdo acessível a todos. E quem não consegue um sinal de internet na sua propriedade, na sua comunidade, quando vier à cidade pode conseguir baixar o episódio e pode estar levando e acompanhando em casa. A gente sabe que algumas dificuldades existem, mas quando há interesse, quando a gente está interessado em buscar um conhecimento, uma informação, é possível a gente buscar algumas alternativas e esse conteúdo vai estar disponível ao alcance de todos.
E a mandioca, você acha que é uma cultura lucrativa?
Sim, a mandioca é uma cultura lucrativa, mas para ser lucrativa é necessário que ela tenha boa produtividade, né? Esse tem sido um dos grandes problemas da mandiocultura, a baixa produtividade. Mas tendo boa produtividade, tendo um baixo custo de produção e fazendo uso integral da mandioca, com certeza a mandioca é uma cultura altamente lucrativa. Não dá para a gente utilizar apenas 40% da mandioca e querer que ela seja lucrativa, né? Alguns agricultores até conseguem ter bons rendimentos. Mas quando você aprende a utilizar 50%, 60%, 80%, até 100%, os resultados são bem expressivos. É claro que não se consegue esse resultado da noite para o dia, ainda mais quando você não está acostumado a utilizar nada além da polpa da mandioca, né? Mas à medida que você vai aprendendo e que você vai incorporando isso no seu dia a dia, nas suas práticas, nas suas atividades, é possível você ter bons rendimentos com o uso integral da mandioca. Um exemplo nobre do uso da mandioca, que muitas vezes a gente esquece, é a parte aérea. As folhas da mandioca, elas fazem parte da composição da multimistura da pastoral da criança. Chegam a ter um percentual de aproximadamente 15% total da multimistura. É um produto que já salvou muitas crianças da desnutrição. E eu já tive alunos que me relataram o uso da parte aérea da mandioca no combate à anemia. E com o uso contínuo, né, usando uma colher de sopa das folhas da mandioca desidratada, eles conseguiram corrigir a deficiência de anemia, né? Mas é claro que tem uma forma correta de fazer, não é de qualquer jeito, mas é possível. Isso é só um exemplo, uma das formas de utilizar a parte aérea da mandioca. Outra forma é utilizar na composição de ração para alimentação animal, na adubação, né, para fazer canteiros. Então tem uma série de possibilidades de uso da parte aérea da mandioca e que hoje os agricultores não estão explorando. Então é conhecer esse potencial e começar a incorporar no dia a dia da produção.
Geile, você falando de alunos? Você dá aula? Conta isso pra gente.
A gente acaba dando aula sim, Patrícia. A gente tem uma formação de 2 dias sobre o tema da farinheira sustentável, que acontece no Centro de Referência Mandiocultura, localizado na comunidade de Pouso Alegre, aqui no município de Alcobaça. Essa formação, ela envolve teoria e prática e apresenta todo o conceito sobre a farinheira sustentável, além das oficinas e das palestras que nós damos por aí.
Farinheira sustentável? Fala um pouco mais sobre isso. O que seria?
Então, farinheira sustentável é um programa que foi desenvolvido inicialmente em Alcobaça, com apoio da Suzano, pelo Programa de Desenvolvimento Rural Territorial, né, o nosso PDRT. Mas ele foi concebido por 5 pessoas, entre eles pesquisadores, técnicos e consultores, que formaram um grupo de trabalho para atender uma demanda, para encontrar uma solução viável para o descarte inadequado da manipoeira. Então, o tema farinheira sustentável dá para fazer vários episódios, são muitos assuntos a serem abordados, e temos um grupo de especialistas, pessoas que participaram da formação do conceito da farinheira sustentável, que com certeza nós vamos trazer aqui para ampliar o debate e as informações acerca desse tema sobre a farinheira sustentável em mais um episódio do Mandiocast.
Geile, você falou de manipoeira? Me explica melhor o que seria isso.
Então, Patrícia, a manipoeira, ela é a água da prensagem da massa da mandioca ralada. Alguns agricultores também chamam de água de massa. Então, se a mandioca chega na farinheira, ela é descascada, lavada, triturada e aí ela vai para a prensa. Por um lado fica a massa para fazer a farinha e sai a manipoeira. Essa manipoeira, ela tanto pode ser um problema como ela pode ser solução. Então, se ela for utilizada da forma correta, tem multi-aproveitamentos, tem diversas possibilidades de uso para ela. Mas muitas vezes o agricultor não sabe o potencial da manipoeira, faz um descarte inadequado. Alguns chegam a encanar e colocá-lo no rio, o que é um crime ambiental. Colocar a manipoeira, que tem 25 vezes o potencial de poluição maior do que o esgoto doméstico, causa um dano muito grande ao meio ambiente. E nós vamos tratar também dos multiaproveitamentos da manipoeira, porque a gente precisa aproveitar esse líquido precioso. Aqui se perde, se joga fora. Já no Pará, ele vira alimento. É o conhecido e famoso tucupi. Do tucupi já existem algumas variações. Nós conhecemos pela televisão aí o tucupi amarelo, mas já existe o tucupi preto, que é uma redução do tucupi amarelo e utilizado para fazer molhos. Sobre a manipoeira, vamos precisar tratar de forma específica em algum episódio, porque tem muito assunto para ser tratado, para ser explorado, e o agricultor precisa conhecer o potencial de utilização dessa manipoeira, seja para adubação, seja para alimentação animal, para produção de vinagre, de tijolos, de sabão. Então, tem várias possibilidades de utilização dessa água de massa, né, ou manipoeira.
Jay, vocês têm trabalhado com uma campanha que chama Mandioca Raiz Mágica, né? Fala um pouco pra gente sobre essa campanha.
A mandioca tem uma versatilidade muito grande, desde a produção da tradicional farinha até cosmético, várias bebidas, incluindo a cerveja. São mais de 600 produtos que é possível fazer a partir da matéria-prima da mandioca. Então a gente decidiu criar essa campanha para poder mostrar aos agricultores todo o potencial dessa raiz. E por isso chamamos de raiz mágica. Além de alimento para nós seres humanos, ela produz também bebidas como a tiquira, que é o aguardente da mandioca, a cerveja, o tucupi, cosmético. Serve para a indústria têxtil, de papel e celulose, para petrolífera, né? Ajuda na perfuração dos poços de petróleo. Enfim, são muitos os produtos à base de mandioca e dá para fazer um episódio inteiro só para falar sobre esse potencial desse ouro branco brasileiro. Sem contar os aspectos históricos. A mandioca tem um papel muito importante na colonização do Brasil, em que a gente também aborda e faz esse resgate histórico para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre a importância da mandioca para o Brasil.
Você falou de cerveja de mandioca? Agora até eu fiquei curiosa. Adianta pelo menos um pouquinho dessa parte?
É isso mesmo, cerveja de mandioca. A Ambev tem um projeto em alguns estados, né, como Ceará, Pernambuco e Maranhão, onde ela lançou cerveja feita à base de mandioca. No Ceará ela chama Legítima, em Pernambuco ela chama Nossa. E no Maranhão ela chama Magnífica. Essas cervejas elas são produzidas nos estados, né? Estão disponíveis especificamente em cada estado. Não conseguimos encontrar uma Magnífica aqui na Bahia. São projetos estaduais e envolvem 2 mil agricultores em cada estado, fornecendo a mandioca como matéria-prima para a produção da cerveja. A mandioca é a matéria-prima do futuro e a produção de cerveja também está sendo incluída nesse processo, porque a mandioca tem resistido às mudanças climáticas, o que favorece a sua produção também no futuro. Enquanto outras culturas utilizadas na produção de cerveja então vão ter problemas, a mandioca tem se colocado como uma alternativa de substituição de algumas matérias-primas. Então, quem não conhece ainda ou quem nunca ouviu falar na cerveja de mandioca, fique atento, porque a mandioca é a matéria-prima da cerveja.
Então, queridos ouvintes, preparem-se que logo teremos mais episódios do Mandiocast com conteúdos diversos voltados para a mandiocultura. Jay, você falou de alguns temas que serão episódios do Mandiocast. Você pode adiantar o que será abordado nos próximos episódios?
Sim, a gente já tem vários episódios previstos. E a gente vai ter o próximo episódio sobre o Plano de Ação Territorial da Mandiocultura, né, o famoso PAT Mandiocultura no extremo sul da Bahia. Teremos o Reniva, que é a rede de multiplicação de material propagativo com a participação da Embrapa. Mandioca Raiz Mágica, lucratividade da mandioca, farinheira sustentável. Mandiocultura na escola, ração animal à base de mandioca, são entre os episódios que já estão previstos para a gente estar fazendo aqui no Mandiocast. Eles podem acontecer nessa ordem ou não, mas a gente está buscando aí os especialistas, os pesquisadores, para que a gente possa gravar esses próximos episódios, mas já temos vários temas definidos. E estaremos trazendo de uma forma simples e objetiva as informações para enriquecer o conhecimento sobre a mandiocultura. E sua participação pode enriquecer ainda mais os nossos episódios. Será sempre um bate-papo, uma boa conversa, tendo a mandioca como tema central. Vou aproveitar aqui para reforçar o convite para sua participação aqui conosco no MandiocaCast. Todos podem participar. Mande a sua pergunta, dúvida, desafio e abordaremos aqui. Entre em contato pelo WhatsApp 739-8861-1631 ou envie um e-mail para contato@polimatasoluções. Você também pode ouvir o podcast nas principais aplicativos de podcast e também no blog da Polímata, blog.polimatasoluções.com, e você vai ter acesso aos episódios do MandiocaCast também, nessa plataforma.
Para finalizar, Geire, eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que a mandiocultura tem futuro?
Com certeza, a mandioca tem muito futuro. Não é à toa que ela é considerada a cultura do século XXI, mas disso nós trataremos nos próximos episódios. Não percam.
E qual a sua última mensagem nesse episódio de estreia do MandiocaCast?
Eu quero falar especialmente com você, agricultor. O MandiocaCast foi feito com todo carinho para você, para levar informações e conteúdo para lhe ajudar a melhorar a produtividade e a melhorar a renda da sua família. Foi pensando em você que esse projeto foi desenvolvido, para que o maior número de agricultores possam ser alcançados. Então nos ajude a divulgar, fale com seu vizinho, com seu irmão, com seu amigo, com seu compadre e nos ajude a espalhar esse conteúdo para o máximo possível de agricultores, que é a razão desse projeto existir. Faça parte dessa rede. Mande sua pergunta, mande sua dúvida e também nos ajude a divulgar, para que possamos levar cada vez mais conhecimento para o homem do campo.
Este podcast foi feito pela Polímata especialmente para você.
Então, esse foi o nosso primeiro episódio sobre o MandiocaCast, explicando como ele irá funcionar. Mas quero lhe ver no próximo episódio, que está imperdível e com convidados ilustres. Nossa querida Araildes Ribeiro e Fabiana Longo, da coordenação do PAT Mandiocultura. Reforçando nosso recadinho para você que está nos ouvindo, mande sua dúvida, pergunta e participe aqui conosco. Você é super bem-vindo. Ao entrar em contato, mande seu nome, a comunidade, o município e sua mensagem para o WhatsApp. 739-8861-1631 ou no e-mail contato@polimatasoluções.com.
Essas e outras informações, acompanhe conosco pelas redes sociais @polimatasoluções ou pelo nosso site.
Nosso site é www.polimatasoluções.com.